O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Está no ar o sexto programa do podcast Mulheres na Gestão do Esporte. Hoje um pouco diferente, comigo apresentando, eu sou o Pedro Paulo e essa é a minha estreia, que não poderia ser melhor, já que a convidada de hoje é uma pessoa muito querida. Estou falando da jornalista esportiva Beth Romero, apresentadora e repórter da Rádio Bradesco Esportes FM, do Grupo Bandeirantes. Beth é âncora do programa De Primeira, integrante dos programas Nossa Área com Datena e Elia Júnior na Bola. Ex-atleta e apaixonada por esportes, nossa convidada também é produtora de conteúdo audiovisual e advogada especializada em direitos autorais. Beth, boa tarde.
Oi, Pedro, boa tarde. Que honra estar aqui com você no seu programa. Obrigada, um beijão para todos os nossos ouvintes, quem acompanha a gente aqui, vocês. E vambora, vamos prosear, tem muita coisa para a gente falar. Estou encontrando você num ano muito feliz, né, Pedro? Depois dos Jogos Olímpicos, vem aí um evento importante sobre mulheres, você tocando tudo isso. Então, obrigada pelo convite, estou muito feliz.
Eu que agradeço a presença, já era para ter acontecido, né? Mas antes tarde do que nunca, né? Conseguiu. Conseguimos. Então vamos lá, Beth, o esporte está na sua vida já há bastante tempo, né? Você foi federada em mais de uma modalidade e em uma delas chegou até a integrar a seleção brasileira. Pode contar pra gente essa sua relação com o esporte?
Bom, eu brinco que eu falo que eu nasci no esporte, né, Pedro? Menos de um ano, minha mãe me ensinou a nadar e eu não parei mais. No meu sítio, em Bragança Paulista, interior de São Paulo, foi uma história assim... um amor muito grande com o esporte, principalmente pelo incentivo da minha casa, né? Minha mãe e meu pai sempre foram esportistas, principalmente minha mãe. Enfim, foi uma trajetória longa, mas eu comecei no Pinheiros, na ginástica. À época era ginástica olímpica, hoje é ginástica artística. Aí fui federada lá. Mas eu tinha uma paixão pelos cavalos também. E aí eu descobri um outro esporte chamado volteio equestre, que não é olímpico. É um esporte pequeno ainda no Brasil. E são acrobacias da ginástica sobre o cavalo. E aí eu migrei, saí da ginástica, fui para o volteio. Saí da ginástica num momento crucial, que eu tinha que decidir se eu ia seguir para ser atleta profissional mesmo. E na minha época, as meninas foram para Atlanta 96, então dos Jogos de Atlanta. E aí eu falei, não, vou para o volteio, vou experimentar. E aí saí, fui para o volteio, fiquei um tempão. Aí servi a seleção brasileira. Fomos para alguns campeonatos, campeonato mundial, jogos equestres, enfim, isso na década de 90. E aí eu tive que parar de novo em função da minha profissão, que eu escolhi, né, fazer direito. Mas aí eu falei, não, eu não posso parar, tenho que seguir com algum esporte. E aí estou sendo breve aqui, porque são alguns anos, mas aí eu decidi voltar para o atletismo. Na verdade, porque eu comecei na faculdade de direito no Mackenzie. Como o Mackenzie tinha esse incentivo também ao esporte, eu falei, bom, eu vou levar a faculdade, mas também vou achar uma forma de me envolver com os esportes. E aí aconteceu isso no Mackenzie, a gente foi crescendo como equipe dentro, equipe universitária forte, e era de verdade mesmo, não era para beber e ir para jogos, não, era para competir. E aí eu fui crescendo no atletismo e falei, bom, acho que eu consigo ainda voltar de uma forma um pouco mais profissional. E aí voltei para o Pinheiros, fui federada lá. Era velocista, né? 4x100, 100 e 200. Mas, enfim, de novo, a minha vida profissional no direito acabou cobrando um preço. Eu tive que deixar, né? Depois de um período como atleta mesmo do clube. Consegui viver muita coisa. Não fui profissional mesmo, não fui para os Jogos Olímpicos, mas consegui viver boa parte da minha infância e adolescência no esporte.
E o volteio você praticava no Pinheiros também?
Não, o volteio eu pratiquei em algumas hípicas, Santo Amaro, Paulista, Clube de Campo, tudo em São Paulo. Era um percurso difícil também, porque tinha que me deslocar para várias hípicas e minha mãe sempre atrás para ajudar. E uma vantagem do volteio que é legal é que você compartilha o cavalo, você não precisa ter o seu próprio cavalo para fazer como outras modalidades, como salto, adestramento, enfim, que você precisa... ter a sua própria montaria, então a gente dividia com a equipe, um custo menor, né? E também tinha essa história de compartilhar com várias meninas. Tem homens que fazem também, não é um esporte só feminino, e é individual ou por equipes. Basicamente é isso, são acrobacias, você pensa na ginástica, só que sobre o cavalo ao galope.
Bem simples, né? Difícil só até de imaginar, na verdade. E atualmente você pratica alguma modalidade regularmente?
Aí agora eu pedalo, nado, comecei a nadar mais pensando em fazer maratona aquática, que eu acho que você também gosta, né? E também jogo vôlei. Uma vez por semana eu tenho um time de ex-alunas do meu colégio, do Cervantes. Então, toda quarta a gente consegue reunir. Aí eu me aventuro em outros esportes, mas esses são os que eu faço com mais regularidade.
É bastante, né? E, bom, agora falando sobre sua vida profissional, apesar de jovem, você já tem experiência em bastantes áreas, em diferentes áreas. Pode compartilhar com a gente sua trajetória e como o radialismo entrou nessa história aí?
Pois é, também uma história longa e cheia de curvas, mas muito legal. Enfim, eu fiz direito, né, no Mackenzie, foi a minha opção. Mas eu sempre gostei da comunicação, falava, queria trabalhar com isso, ficava olhando as coisas que aconteciam no Mackenzie na área da comunicação também. E fui fazendo direito e trabalhei com isso. Estagiei em grandes escritórios, também sempre busquei os melhores lugares. Falei, eu quero trabalhar naquele lugar, fui atrás e fiz estágio lá. Na área societária, eu trabalhei muito tempo. E depois fiquei na Companhia Siderúrgica Nacional, no jurídico lá. E aí eu peguei uma DP. Essa história foi muito boa. No direito, de direito penal. E essa DP fez com que eu me aproximasse da TV Mackenzie, porque eu comecei a olhar um projeto que o Mackenzie tinha na área de responsabilidade social, que me interessava. Então, a Mackenzie Solidário, Mackenzie Voluntário, alguma coisa assim. E aí eles faziam isso por meio da TV Mackenzie. E eu fui olhar e falei, bom, quero me envolver com a TV nesse projeto. Tinha tudo a ver comigo também, nessa parte de responsabilidade social. Eles falaram, vem fazer a produção do programa. Então, eles mostravam vários casos de projetos sociais que o Mackenzie apoia através da TV. Isso foi em 2006. E eu fiz a produção. E eu me apaixonei por aquilo. E falei, no ano seguinte eu quero apresentar esse programa. E lá fui eu depois, em 2007, apresentar. Aí eu fiz a DP, terminei e falei, bom, no direito eu vou estudar uma vez só para a OAB e vou passar. Que eu não vou mexer com isso depois. Quer dizer, eu queria continuar no direito, mas eu não ia perder mais tempo com a OAB. Então eu estudei, passei, fiz direito penal na prova e passei de primeira. E foi uma das grandes alegrias da minha vida, assim, porque realmente eu me comprometi com aquilo. E aí, na sequência, eu escolhi fazer a pós-graduação em jornalismo na Casper Libero. Aí eu falei, bom, quero ir para juntar o direito com a área da comunicação, como é que eu vou fazer isso? E eu gostava de não só de apresentar ou da reportagem, mas também da produção de conteúdo. Aí eu comecei a trabalhar numa produtora audiovisual independente. Por meio do direito, eu consegui começar o meu trabalho, porque tudo acaba, né, na parte jurídica, ou seja, licenciar direitos para qualquer produção, liberação de foto, de imagem, vídeos, etc. Aí eu me especializei nessa área do direito autoral, que é um ramo do direito civil, enfim, para a produção de conteúdo. E, ao mesmo tempo, comecei a conhecer mais o universo audiovisual na produtora, que é o Canal Azul, uma produtora super renomada, trabalha muito com esporte, meio ambiente e tal. E aos poucos fui interagindo na área de produção, tanto produção executiva, que envolve a parte de inscrição dos projetos nas leis de incentivo, a própria captação de recursos, etc., e a produção em si. Então eu consegui, naquele momento, isso já era 2008, realmente juntar a área do audiovisual, da comunicação, com o direito. E aí depois veio a rádio, porque no fim eu sempre quis estar num veículo, né? Eu pensava muito em TV. Aí, quando eu soube da rádio, da Bradesco Esportes FM e da Band, que estava começando o projeto em 2012, falei, tem tudo a ver comigo, é isso que eu quero. Esporte, comunicação, tarará. E fui também insistindo atrás, até que, em dezembro de 2012, eu consegui entrar na rádio.
E o direito está na sua vida já também há bastante tempo, né? Você começou com o direito, você ainda se dedica de alguma forma a isso?
Eu amo direito, Pedro. Realmente, foi assim, eu não me arrependo de forma alguma de ter feito a faculdade e depois ter ido para o jornalismo, para a pós na Casper, né? Sim, eu continuo estudando, é uma área que eu me especializei, a área de direito autoral que eu gosto bastante. A gente fala muito de direitos de imagem, direitos personalíssimos, que são também quando a gente lida com qualquer produção, né? Você tem que liberar o uso da imagem, da voz, do nome, são direitos personalíssimos, né, que a gente fala. Então, qualquer produção, você tem essa parte envolvida. Continuo estudando um pouco, faço de vez em quando uma outra consultoria específica para quem vai produzir alguma coisa e precisa de um contrato ou saber alguma dúvida a respeito do que pode ou não usar numa produção, mas eu não advogo, né? Não estou na área contenciosa, né? Eu só uso realmente para essa consultoria e uma vez ou outra para os meus projetos também, porque eu continuo criando coisas, então vira e mexe eu preciso me apoiar. Tem um lance que eu gosto bastante, que eu assim, venho olhando, que é o direito desportivo, né? E, de certa maneira, trabalhando com esporte, com futebol, na rádio, vira e mexe surge também uma questão de contratos, de direitos. A gente fala muito das arenas, né? A parte de licenciamento de nomes ou de propriedades para a exploração das arenas, os próprios contratos dos jogadores, direito de imagem, enfim. Então, esse é um lance que eu estudo, fico atenta, embora eu não atue com isso, eu uso no meu dia a dia na comunicação.
Já já a gente volta a falar um pouco mais da sua vida profissional, que agora a gente vai falar de um dos seus projetos. É o momento de a gente abordar o case da semana, e hoje é sobre o Se Joga Bet, né? Bom, e como não tem ninguém melhor do que você para contar tudo sobre ele, eu vou deixar para você apresentar e falar o que, que é, como é que surgiu e um pouco mais para a gente conhecer o Se Joga.
Ah, você está convidado para se jogar comigo, viu, Pedro? Porque eu sei que você gosta de fazer esporte e pode vir um dia fazer
irei com o maior prazer.
Você acompanha um pouco. Eu lembro que no ano passado a gente estava juntos no seu seminário, né, do Mulher na Gestão do Esporte. E aí foi justamente quando eu saí, fui para uma prova de maratona aquática em Camburi, que foi exatamente. O Aquaman, foi a minha primeira prova. 17 de outubro.
Eu lembro disso.
Foi no dia 17, foi o congresso, né? 17
de outubro. Não sei se foi dia 15 ou 16, né? Bom, é alguma coisa assim, mas foi isso aí.
Aí eu fui para a prova, foi a minha primeira. Enfim, eu criei o Se Joga Bet pensando em ser uma plataforma minha de comunicação para compartilhar as minhas vivências esportivas, né? Fora o meu trabalho na rádio, fora a minha criação. Para ser justamente um local que eu compartilhasse o que eu estava fazendo no esporte. E aí, em seguida, eu pensei na série Se Joga Bet 2016, que era sobre, ainda continuo, sobre os esportes olímpicos, com uma proposta, um desafio de praticar todas as modalidades olímpicas e mostrar um pouco as dificuldades de cada uma, né? A gente passou aí agora pelos jogos, são ao todo 28 esportes e 42 modalidades, e eu cheguei a fazer 30, então... eu ia terminar até os jogos, eu falei, não, eu vou manter, porque eu quero continuar com esse lance do esporte olímpico, então fiz as 30. E, ao mesmo tempo, eu fui trabalhando outras questões da prática esportiva, muito com a ideia de incentivar a pessoa a praticar, qual seja o esporte, né? Que você tenha a paixão por aquela atividade, que aquilo te mova e te ajude na tua vida, né? Muito mais do que a coisa física, ou, óbvio, de saúde, de qualidade de vida, mas de falar como essa atividade me estimula no meu dia a dia. Esse é o meu grande lance com o Se Joga. Aí continuei a série olímpica. E hoje estou com alguns projetos dentro do Se Joga. Então, são coberturas esportivas que eu faço e acabo vivenciando, de certa maneira, aquela atividade. Então, um exemplo, a Semana de Vela de Ilhabela, né? Que já é um evento tradicional da vela. Todo ano tem, no meio, em julho. Eu já fui, essa é a quarta vez que eu fui esse ano. E eu vou fazer a regata. Daí eu vou com uma equipe. A regata que eu faço é a regata de abertura, que é Alcatrazes, né? A ilha... um pouco mais longe, uma regata longa, e eu me enfio na equipe lá e lá vou eu fazer para ter a vivência daquilo. E, ao mesmo tempo, eu mostro como é o evento, né? Onde que é legal ficar hospedado, o que, que você pode comer, como é que é um evento como esse, né? Então, essa é uma linha dentro do Se Joga Bet hoje, de coberturas esportivas. Continuo agora com todos os esportes, né? Cada hora eu vou trazer uma modalidade diferente, indicando onde a pessoa pode praticar. E também numa ideia de troca, né, Pedro? De compartilhar, assim. As pessoas também comentaram, eu tenho tal time em tal lugar, jogo handball toda semana em tal espaço, enfim. Criar um pouco essa rede dos esportes. E tem uma veia também que eu estou começando a trabalhar mais forte, que é a mulher. O esporte voltado para a mulher, o que também empodera esse feminino, né? Como que a atividade física está na rotina de nós mulheres, que temos um monte de atividades, né? Então, a ideia também é levar esse estímulo para as mulheres.
O que eu achei mais interessante quando eu conheci ano passado é que realmente vai naquela linha do jornalismo gonzo, né? Tipo, jornalismo gonzo esportivo é você dando a sua visão do assunto. E é meio que, sei lá, um Hunter Thompson saudável, porque você, assim, tá mostrando a sua visão, né? Uma coisa de primeira pessoa... De muitas modalidades que, assim, a maioria das pessoas que acompanham, mesmo quem acompanha esporte, não faz nem ideia, né? Porque dos 28 esportes, 42 modalidades, a gente tem aí coisas que, sei lá, que já popularizou, mas o badminton que você foi atrás, que, meu, pra acertar aquela aquele negócio é quase impossível, né? meu, lançar dardo, lançar disco, qual que é a diferença do disco pro martelo, sabe? Porque faz tudo diferença. E assim, qual que foi dessas modalidades ou desses que é a mais complicada que você enfrentou? Aquela que você falou, meu, eu não tô acreditando que eu tô filmando eu fazendo isso.
Olha, você falou bem, do badminton foi uma surpresa, eu sempre tive vontade de fazer, mas até então não conhecia. Eu tenho uma parceria muito feliz com a Academia Competition, que me proporcionou fazer grande parte dos esportes, porque eles têm uma linha muito focada para isso, atividade física mesmo dentro da academia, que é um super diferencial, e eu de fato falo, porque assim, eu já treinei em milhões de lugares ao longo da minha vida, e é muito legal quando você tem um espaço que privilegia isso, qualidade de vida, saúde, você escolhe uma atividade e faz. Bom, então o badminton eu fiz lá e realmente achei o máximo, vira e mexe, eu quero jogar mesmo, você fica morrendo de vontade. Não é força, é jeito, né? A peteca é muito veloz, né? Mas é uma forma que você joga e o grande lance está no punho, como você usa o punho à frente, né, do teu corpo. Não tem nada a ver com tênis nem com frescobol, que eu jogo bastante. Agora, quando você fala da mais difícil ou complicada, as lutas, Pedro, para mim. Eu não tinha a menor ideia, se eu tivesse que falar uma, eu falaria o boxe. Assim, para mim, eu falava, eu não sei como a pessoa consegue. Eu admiro muito, porque assim, eu senti uma super dificuldade, não sei se você já fez alguma luta. Das 5 lutas olímpicas, né, eu fiz o boxe, a esgrima, o judô e o taekwondo. Ficou faltando a luta olímpica em si, que a gente tem 2 estilos, greco-romano, que é só para homens, e a luta livre para mulheres e homens. Mas eu, assim, me senti muito perdida, muito difícil pra mim, né? A concentração, os golpes. Aí eu ficava pulando, eu fiz alguns treinos, entre aspas, né? Eu fui acompanhar um pouco da Adriana Araújo, que foi medalhista em Londres 2012, bronze. Esse ano, infelizmente, ela não conseguiu avançar, enfim. E ela falava, Beth, que você tá pulando? É parado, você tem que se posicionar bem, não precisa ficar pulando. Enfim, entre outros momentos... E eu a vi também em situações muito, muito complicadas, assim, de ter que perder peso, ela na esteira suando, sabe, derretendo, os treinamentos de força, de pulmonar para verificar a parte deles, cardíaca, enfim, respiratório. Então eu diria que o boxe, para mim, se você já fez alguma luta, você pode falar melhor que eu, porque é muito difícil, todas em geral, mas eu gostei muito.
A preparação física do boxe é muito intensa, né? Mas que prazer deve ter sido fazer uma aula com ela, né? Deve ter treinado com ela, poder acompanhar isso aí. Mas eu concordo que deve ser um pouco angustiante mesmo ver a pessoa naquele processo de perda de peso, né? Porque então, tem que perder muito peso em pouco tempo, né? E daí desidrata total. Isso não é nada bom para sua saúde, né? Mas o alto rendimento não é uma coisa muito saudável, né?
De um amigo meu, que assim, meus filhos foram feitos perfeitos, eu não quero que faça esporte para não estragar. Esporte de alto rendimento é puxado.
É bem puxado. E ao contrário, qual foi aquela modalidade que você fez e falou, nossa, eu tenho jeito para isso, é impressionante, nunca imaginei, eu tô aqui, peguei o jeito rápido.
Então, o vôlei para mim é minha paixão, o vôlei de quadra eu sempre joguei no colégio, depois na faculdade, tanto no Mackenzie no direito, quanto na pós na Casper, em jornalismo, e hoje eu jogo nesse time que eu tenho toda quarta-feira do colégio, né, às vezes alunas do Cervantes. O vôlei de praia é minha outra paixão também, e que eu sei que eu jogo bem, agora, é muito engraçado, é uma relação completamente diferente, você acha que você joga, aí você começa a treinar mesmo... Eu fui algumas vezes para o Rio e tive a oportunidade de jogar perto dos caras do Posto 9, lá onde o Pedro e o Evandro jogam, né? A dupla que foi para os Jogos Olímpicos, os feras, né? Do vôlei de praia e tal. E fiz algumas aulas com uma turma bem forte. E eu lá, toda animada, eu jogo vôlei, isso aqui. A hora que você vai jogar mesmo, que você vê o treino, você vê que você não joga, assim, sabe? Que você tem jeito, mas você realmente precisa mudar vários gestos esportivos. É uma relação de força e de resistência completamente diferente, né, na areia do que na quadra. Vento, sol, calor, né? Mas é hoje uma das modalidades que eu mais amo. Se eu tivesse que escolher hoje entre quadra e praia, eu ficaria com a praia, de tão fascinada que eu sou. Com relação ao atletismo, para mim, né, muita coisa foi mais fácil porque eu já tinha feito, né? Fui atleta, fui velocista. Mas tem outras modalidades bem difíceis, como salto com vara. Eu tentei... Nossa. E quase me espatifei no chão, derrubei o poste, derrubei o sarrafo, derrubei tudo. E uma coisa muito legal que eu te falei, porque eu acho que eu já dividi isso com você algumas vezes, né? Que você me contou que gosta, é a maratona aquática. Eu sempre nadei. Aliás, eu fui nadadora um tempo no Pinheiros também, antes da ginástica. Mas sempre quis fazer a maratona e nunca tinha tido oportunidade. Aí, com o projeto, realmente, eu comecei a nadar pensando na maratona aquática. Fiz 3 provas e fiquei apaixonada. Falei, meu, o mar é o meu lugar. Eu não seria uma, hoje, nadadora de piscina, assim, ah, vou fazer prova pro master, né? Porque a gente já é master, né, Pedro? É vou combinar que a gente já é master.
É master mesmo.
Mas a maratona eu quero fazer muito e quem sabe uma hora a gente até topa uma prova,
eu tô realmente,
né,
pensando em voltar a nadar por isso. Porque eu tô, sei lá, me dedicando mais à corrida e só fazendo parênteses quando você acha... Aí, eu também acho que eu corro até chegar quarta-feira de manhã no Centro Olímpico lá do Ibirapuera e ver aquelas pessoas abrindo 2 voltas de vantagem em mim, assim, né? Mas eu tô querendo, eu tava conversando com um amigo meu que nada todo dia, eu falei, cara, eu tô precisando voltar a nadar, porque eu quero fazer, quero voltar a fazer travessia de qualquer maneira, assim, sabe? A gente ia ser engraçado, ia ser bom a gente poder fazer uma juntos, né? Quem sabe se joga a Beth.
Você faz tranquilo,
ah,
vai.
Mas tem que voltar a treinar, né? Tem que voltar a treinar.
Tem, eu confesso que eu fiquei um tempo agora dos Jogos Olímpicos sem treinar e perde. Piscina é assim, né? Você entra, eu tava. Meu primeiro treino agora, essa semana, eu tava morrendo.
Mas nadar em águas abertas é tão melhor do que nadar na piscina, né? Você treina na piscina pra poder ir pra, meu...
Se pudesse treinar no mar todo dia,
seria ótimo, é verdade, é verdade. E, bom, você falou da competition, você teve outros parceiros aí com isso? Nesse projeto? Porque, realmente, assim, acho que é uma coisa que é... Assim, você falou muito de participativo e colaborativo, né? Teve alguém junto com você além da competition?
Não, a competition foi a minha principal, é a minha principal parceira ainda hoje, né? Para realizar os projetos, a parte física e de esporte também, de conteúdo e tal. Eu tive muito auxílio com os clubes, com algumas assessorias dos atletas, enfim, especialmente para fazer os esportes que eu não tinha como fazer na competition, até para ampliar o olhar. Por exemplo, a vela, né? Que é uma coisa um pouco mais complexa. É uma dica muito legal e é isso que eu quero também trabalhar cada vez mais no Se Joga. Você fala vela, né? Quando é que eu vou fazer vela em São Paulo? Uma coisa meio desconexa, né? Você tem a represa da Guarapiranga ali, a zona sul de São Paulo, né? Sentido Interlagos. Eu particularmente fui no Yacht Clube Paulista. Tem o Yacht Clube Santo Amaro, tem o Clube de Campo São Paulo, mas fui super bem recebida lá. E eu fiz algumas regatas também de competição numa classe que não é olímpica, que é snipe, são 2 pessoas. É uma classe mista, ou só feminina ou masculina, tudo bem. Mas é uma classe de acesso às classes olímpicas. Então, você começa de uma forma muito fácil, é uma classe mais barata. Não necessariamente você precisa ter seu barco também, seu veleiro, para praticar. Você tem aulas durante a semana e final de semana. E o iate é lindo, então você tem é um programa também gostoso de lazer. E um baita esporte, você tá no meio da represa ali em São Paulo, você fala, que isso, né? Então, foi bem legal, esse foi o começo do ano, com o Alberto Raquerotti, que é o diretor de vela do Yacht Club, já um fera, então o cara, né, deleja pra caramba. E aí eu fiz 2 regatas do circuito da Copa deles, né, Copa São Paulo. Então, deu realmente perceber como é uma competição. Eu já tinha velejado em outras classes, até oceânica, quando eu falo de semana de vela de Ilhabela, a gente tá falando de vela oceânica. E é completamente diferente também. Mas, assim, fica o que eu acho que é muito legal desse esporte, de qualquer atividade, assim, a forma de acesso. A vela, por exemplo, por mais que você fale, ainda é um esporte mais complicado, exige custos, sim, mas ela é acessível e é democrática. Você pode velejar a vida toda, não tem idade. Você vê as criancinhas começando, pessoas mais velhas, homens e mulheres, de diferentes perfis físicos, porque você tem as diferentes classes, então o barco aguenta determinados perfis, né? Então, acho que esse é um ponto legal. E às vezes você fala, pô, eu invisto, sei lá, tanto para uma academia, você não pode pagar uma aula durante a semana ou final de semana no iate. É perfeitamente acessível, tá? Acho que esse é um ponto legal.
Bom, então a gente vai dar um pequeno intervalo agora e a gente já volta para o segundo bloco do programa.
Mulheres na Gestão do Esporte é um projeto da 527 Negócios Esportivos. Saiba mais em www.facebook.com/mulheres na gestão do esporte.
Estamos de volta com o programa de hoje e a nossa convidada é a jornalista esportiva Beth Romero. Beth, vamos continuar a nossa entrevista. Você tinha falado lá atrás que fez direito, daí começou a se interessar pela parte de jornalismo, áudio, conteúdo audiovisual, foi para Casper. E lá você já começou a imaginar a trabalhar com rádio ou era TV? Porque você disse que já se imaginava em algum veículo, né? Já se imaginava em algum tipo, assim. Você imaginava isso também já como advogada ou não? Só quando você foi para Casper, isso que te deu o start, assim?
Engraçado, eu sempre tive fascinação por televisão, sempre quis fazer televisão. E a gente às vezes fica com essa ideia de que você tem que estar ali apresentando ou na reportagem. Tem uma série de outras coisas acontecendo, por exemplo, a produção, ou seja, o que está por trás do fazer, né? Ou daquele programa específico, ou daquela reportagem. Você tem uma equipe inteira trabalhando ali, de produtores, de pauta, de câmera, de luz, de som, enfim. Eu sempre gostei muito dessa parte técnica também, não à toa, depois eu vim a fazer a rádio, a gente acha que ainda vai falar, e eu hoje faço a parte da mesa, tal como o nosso amigo Leandro aqui operando perfeitamente, então, que é um baita desafio. Aí, então, eu me imaginava fazendo a apresentação e a reportagem. Depois que eu percebi que eu poderia produzir aquele conteúdo, foi justamente a minha porta de entrada, porque aí eu falei, bom, eu sou advogada, gosto dessa área de direito autoral, essa área é fundamental para qualquer produção cultural, no meu caso audiovisual, fui para a produtora, Canal Azul Independente, começar a produzir conteúdo. Só que nesse produzir, eu também queria estar ali, então a gente fazia uma série, por exemplo, fazia muita coisa de esporte, fazia uma série linda para a National Geographic, uma série sobre a Amazônia e tal, mandamos todo mundo para a Amazônia, eu fiz todos aqueles contratos, fiz a produção, tará, falei, mas, pô, eu queria estar lá na Amazônia, dirigindo aqueles carros, cruzando aquela coisa toda, sabe? Então, eu tenho muito esse perfil, assim, eu gosto da produção, eu gosto de toda a parte de arquitetar um conteúdo, mas eu quero estar lá fazendo também. Então, eu sempre pensei nessa coisa, quando você me perguntar da TV e do audiovisual. Depois que eu vim, eu descobri, eu falei, nossa, tem outras coisas aí, o rádio, essa coisa surgiu depois que eu vi do projeto da rádio. Mas até então, eu nunca pensei em fazer rádio, não. Pra mim, veio como uma super novidade, porque surgiu uma rádio voltada para esporte. Aí eu falei, bom, eu tenho que estar lá, entendeu? Foi muito isso. Mas antes eu pensava, assim, na Casper, eu falava, bom, vou produzir. Como, ainda não sei. E aí achei essa via da produção audiovisual independente.
Você estava dizendo sobre a parte de produção, né? Isso que eu queria te perguntar, é a nossa próxima pergunta. Como é que... Você pode contar um pouco dos bastidores de um programa de rádio? Porque a gente, quem ouve, está lá ouvindo a voz, ouvindo a trilha sonora, as risadas e tal, mas, sim, tem todo um processo antes, né? Como é que... Quais são as etapas, assim, desde da discussão sobre a pauta até, sei lá, um encerramento, assim. Como é que funciona isso?
Que é muito que a gente vivencia agora aqui, por exemplo, né? Que os nossos ouvintes vão acompanhar. Tem todo um processo produtivo. Você cria a ideia, você faz a pauta e tal. No seu caso, por exemplo, você tem um programa, né, para idealizar, para fechar e produzir aquilo com uma equipe, justamente fazendo acontecer. E estamos nesse momento agora. No meu caso, é um programa diário, que é o de primeira entre 9 e 10 da manhã, e depois eu participo do programa do Datena. O de primeiro eu faço com o Jorge Nicola, que é um querido, um amigo, baita jornalista da ESPN também, comentarista lá. E eu acabo preparando o programa, ele chega, a gente discute, né, o que, que a gente vai ter naquela uma hora, que é muito corrido, porque a gente tem alguns intervalos, tem alguns boletins para pagar, a gente tem um formato muito dinâmico das quentinhas que eu criei para ele do Nicola, então... Tudo isso parece, né, que a gente tem uma hora de programa, mas no fim líquido a gente não tem. A gente chega a ter, às vezes, 40 minutos, dependendo do tamanho de breaks que a gente tem. Então, a gente discute rapidamente, assim, ah, olha, né, vamos ter isso. Só que, ao mesmo tempo, Pedro, é muito vivo. O rádio, eu aprendi isso, aprendo todo dia. Imagina, eu tô há 3 anos, eu sou uma bebezinha no rádio. Você tá ali fazendo programa e os ouvintes estão o tempo todo interagindo. Então, às vezes, a gente programou uma coisa e alguém manda uma mensagem e fala, ah, mas tem isso. Vamos responder essa pergunta. E dali a pouco você já mudou o rumo, porque você quer responder aquela pergunta para aquele ouvinte que também está representando uma grande parte. Porque, óbvio, a gente não consegue ler todas as mensagens nem atender todos os pedidos. Então, a gente também usa o ouvinte para fazer as vezes de todos que estão ali, né? Lógico, a gente não pode se deter muito nisso, a gente perde o nosso rumo, a nossa pauta. Mas a gente acaba... Eu falo muito isso porque isso eu estudei e hoje eu vivencio na prática, que assim, era um sonho, né? O dia em que o espectador ou o ouvinte, ou quem quer que seja, fosse construir o programa junto. E hoje isso acontece no rádio e tá cada vez mais acontecendo na TV, porque quando a TV abre para redes sociais, ela tá querendo que esse cara interaja e participe da programação. No rádio é imediato. Então eu falo, gente, hoje, todo dia eu falo, eu brinco, falo assim, vocês ajudam a construir o programa, vocês são parte do programa. Eu acho isso fascinante e por isso o rádio é tão maravilhoso.
E quantas pessoas trabalham na produção do De Primeira? E quais são as funções assim, que cada uma faz?
Nós somos poucos, assim, é uma equipe reduzida, basicamente sou eu, o Jorge, que ajuda a construir e apresenta. A gente tem um produtor, o Rodrigo, que é o máximo, que está ali firme e forte na condução também. E a parte técnica, com duas, três pessoas, né, na retaguarda. Mas basicamente...
Fora do estúdio.
Que é a parte da central técnica que opera ali, que conecta quando a gente precisa botar um repórter, quando precisa ligar para alguém que o Rodrigo não faça ali. Enfim, qualquer problema técnico, você tem ali a central de uma equipe que serve todas as rádios também, né? Não é só a Bradesco. Mas fazem parte. Qualquer transmissão, a gente tem essa equipe técnica, enfim. Mas no diário ali, basicamente, sou eu, o Jorge e o Rodrigo. Né?
O Rodrigo é o mesmo do programa anterior, eu acho que eu vou
ouvindo. O Rodrigo tá de manhã, no Mundo dos Esportes.
E depois com vocês, né?
Famoso Bira, né?
Exatamente, eu vou ouvir.
Ele é fera, tá ali o tempo todo. Enfim, aí tem os repórteres, mas assim, operando mesmo, somos 3-4 ali no batidão, entendeu?
Tá, então é bem enxuto mesmo,
né?
Nossa, é realmente enxuto, dinâmico e deve ser bem... rápido, não sei, deve ser uma coisa que não dá pra você parar, né? Não dá pra você vacilar, eu acho, né? E como... Bom, você já falou, né? Como âncora do programa, você opera também a mesa de som. Isso aí você já tinha uma experiência já do tempo da faculdade e da produtora de audiovisual ou você teve que aprender quando você chegou na rádio?
Eu tive que aprender, Pedro, não tinha a menor noção. Eu mal conheço a mesa, a única mesa de som que eu conheço é do meu irmão, que é DJ nas horas vagas. Então, era a única mesa que eu tinha visto... o que eu, assim, aprendi um pouco de câmera e tal, mas isso na minha época de produtor, porque eu era fuçava também, não cooperei câmera mesmo. Eu gosto muito da parte técnica, mas eu não sabia, não. E eu me lembro exatamente a primeira vez que eu entrei na rádio, que eu já tinha sido contratada, e aí a diretora, à época, era outra pessoa, falou, ó, vem essa semana só pra você olhar como é que é. Daí a primeira vez que eu entrei, eu falei... Eu quero ir embora daqui. Eu olhei aquela mesa, olhei aquela pessoa ali, tô operando, falando, convidado, não sei o quê. Eu pensei comigo, eu falei, o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou ficar louca com isso, eu não tenho a menor ideia. Mas, ao mesmo tempo, é fascinante, porque você vê tudo acontecendo ao mesmo tempo e essa pessoa que opera e fala, né, e tal. Qualquer botão, qualquer coisa errada, vai errado pro ar. Aí, felizmente, a gente tem um grande fera lá no grupo, que é o João Bisseve, que é um baita técnico... É o chefão de tudo lá. E também me lembro exatamente. Falei, João, preciso aprender. Aí eu passei uma semana com ele numa outra sala, num outro estúdio. Porque a rádio não para, né? 24 horas. Então, como é que você vai aprender ali? É aprender fazendo. Não tem como você falar, peraí, vamos tirar do lado. Né? Então, ele me levou para um outro lugar, uma outra mesa. Comecei a aprender. Aí, basicamente, o Gustavo Ribeirão, que hoje apresenta o Mundo dos Esportes e outros programas, também me ajudou no começo, então ele fazia a mesa, e aí aos pouquinhos eu fui fazendo, ele do lado, uma besteirinha ou outra. E aí o mais é aprender fazendo, não tem? É sensibilidade, né, muito, e todo dia eu tô falando, ah, preciso corrigir isso, fazer aquilo e tal.
É a prática, né, repetição.
É a prática. Mas às vezes faz besteira, aperta uma vinheta errada, né, faz, assim... É raro hoje, mas você não tá atento. O que você nunca pode fazer, que eu penso muito comigo, acho que o Leandro compartilha também, é achar que você tá dominando. Você tem sempre que estar atento ali. Você nunca pode achar que você tá confortável, sabe? Porque é onde você erra.
É, mas eu acho que é qualquer coisa na vida, né? Quando a gente acha que a gente tá confortável, que a gente tá dominando, é a hora que você vai fazer alguma besteira, né?
É.
Porque você deixa de focar 100% do jeito que deveria. E o pessoal que trabalha na rádio é bastante jovem, né? Os apresentadores e tal. Eu acho que a maioria das pessoas da Bradesco Esportes FM são profissionais jovens ou não, né? Tirando o Ivan Zimmermann, talvez.
Somos jovens.
Eu acho que sim, né?
É, Madison. Não, tem alguns bem jovens. Eu vou fazer 34, não sou tão shopping assim.
Não,
mas
favor,
você tem lá o pessoal de 24, o Murilo, que é um avião, Murilo Borges, grande companheiro de trabalho, tem 24, 25 anos, né? Acho que é isso. É, mas enfim, em média 20 e poucos, 30, tem alguns mais, né, renomados, já tem uma estrada aí, portanto mais velhos. Mas é uma galera com muita força mesmo, produtiva, muita criatividade, muita energia e tem muitos que estão começando, né? Tem estagiários
Eu virei fã, ouvinte fiel todo dia.
Ah, que legal.
Band News FM, fico de lado agora, só para desse esporte. É, bom, vamos dar mais uma pausa na entrevista para a gente falar dos Jogos Olímpicos, né, e do Paralímpico. Você acompanhou a Olimpíada em loco, né? Tava lá trabalhando muito, visitando várias instalações. Você pode compartilhar com a gente essa experiência? Foi sua primeira Olimpíada? E o que foi de mais interessante que você teve no tempo que você passou por lá?
Ah, foi o máximo, Pedro. Foi a primeira, sim, Olimpíada. É muito engraçado, porque eu fiquei esse tempo todo, né? Eu criei o Se Joga em 2014, eu entrei na rádio em 2012. Eu entrei em dezembro e a gente tinha vivido os Jogos de Londres, né? Na verdade, a rádio nasceu para... justamente como um projeto para os Jogos de Londres 2012. E aí, a gente estava, né, com a ressaca de Londres, eu tinha entrado em dezembro, pô, a vida inteira no esporte, e de repente eu falei, nossa, será que algum dia eu vou, né, para uma Olimpíada? Era uma coisa tão distante. Aí, em agosto de 2014, eu criei o Se Joga, Beth, a minha plataforma, pensando em fazer já coisas para a Olimpíada e tal. Mas, pô, agosto de 2014. E lá fui eu, trabalhando nisso, trabalhando na rádio, trabalhando no meu projeto e tal. Aí comecei a série olímpica mesmo em janeiro de 2015, falando, não, vou para os Jogos, vou fazer os esportes olímpicos, vou mostrar os atletas, começar toda essa trajetória. De repente chegou, sabe? Foi uma coisa que foi muito louco, assim, muito rápido, né? A gente se preparou para isso, a gente montou, aí eu digo a gente, né? Tanto eu lá na rádio, quanto eu, Beth, Se Joga, minha série, tará. Óbvio que você nunca tá pronto, né? Porque tá sempre construindo, você vê um monte de coisa acontecendo. Quando eu cheguei lá... Num primeiro momento eu falei, nossa, eu não vou dormir, sabe, assim, fiquei em estado de êxtase, assim, você fala de tanta coisa acontecendo, o próprio Parque Olímpico, a hora que você olha, né, aquelas instalações, aquela coisa gigante, os atletas, e ao mesmo tempo te dá uma mini sensação de impotência, que você fala, bom, eu tenho um X pra cumprir, eu tenho tal programa pra apresentar, vou cobrir tais esportes, não dá, não sou 30, né, então te dá uma sensação assim, nossa, mas eu só tô fazendo isso... Quer dizer, já é muita coisa, mas você acha que é pouco perto de tudo que está acontecendo. Então, enfim, para resumir, a rádio fez uma cobertura muito forte, 24 horas mesmo, ao vivo no ar. Eu fiquei durante a manhã, eu ficava das 6 até as 9 no ar, e depois ia para algum esporte específico à tarde, para as arenas, fazer reportagem. Só que, ao mesmo tempo, eu não parava, porque aí eu queria consumir tudo aquilo. Para mim foi um pouco pesado, porque aí eu queria ficar até... muito tarde, mas eu não conseguia, porque 4h30 já tinha que levantar para estar legal para 6 começar. Mas foi uma grande vivência, assim, em especial ver a troca dos atletas, ver esse mundo de jornalistas também, mais de 20 mil, sabe? Todo mundo ali com o mesmo empenho, né? De fazer dar certo, de cada um com a sua obrigação na sua cobertura. Mas você vê uma energia muito positiva, assim. Todo mundo estava ali comprometido, os voluntários, a organização, tudo. Bom, tinha que estar, né? Tinha que acontecer. Então, esse aspecto, para mim, foi muito marcante, assim. A hora que você, com tantas diferenças que a gente vê, tanta intolerância, tantos desafios que o Brasil e o mundo passam, mas naquele momento você olha para as pessoas e você... se identifica, sabe? Você vê todo mundo com uma energia. Você estava lá, você pode compartilhar o que você sentiu. Você fala, nossa, se o ser humano fosse assim na maior parte do tempo, né? Se a gente conseguisse se identificar e trocar com essa mesma energia, nossa, a gente estaria muito melhor em todos os sentidos. Então...
realmente foi uma experiência única, né? Eu não imaginava que poderia ser tão intenso assim e que, assim, lá era tão gigante, era tão grande, você chegava no Parque Olímpico, você olhava para aquilo, você falava, nossa, olha o tamanho disso, você chegava na areia de vôlei de praia, você falava, nossa, olha o tamanho dessa arena, no meio de Copacabana, tipo, aqui do lado. E teve alguma coisa que te preocupou e depois que passou e você falou, nossa, deu certo, eu tava preocupada com isso, mas fluiu tudo bem, o que foi para você a parte... aquele, quem estava lá dentro que falou, putz, meu, isso aqui poderia ter sido melhor. Não apontando o dedo, porque eu acho que assim, a gente tem que, não tem que ficar criticando uma coisa que já passou e na maior parte das coisas deu certo a entrega, né? Aquela coisa na hora deu certo, não dá para negar. Existiram os problemas na hora da entrega tal, e produção, mas assim, não dá para falar que lá no momento aquilo estava mal feito, né? Pode ter tido muitos problemas estruturais para construir e as estruturas, né, podem ter problemas no futuro, mas na hora lá você olhava e falava, meu, nossa, está dando certo e tal. Mas que foi o que você falou, putz, isso aqui poderia estar melhor?
É verdade, você tem razão. Das estruturas, assim, de tudo que eu vi, porque, lógico, também fui em grande parte, mas tem coisas que a gente não fica sabendo nem vê, porque não está ali, né? Então, das estruturas, tudo funcionou. Num primeiro momento, os primeiros dias, eu senti que eles estavam com muita dificuldade de organizar o fluxo das pessoas. Não sei o que você achou como espectador, né? Para entrar nas arenas, onde vai? Porque às vezes eles desviavam a entrada para um outro lugar na hora. Então, as pessoas estavam se dirigindo àquele portão e, de repente, muda tudo. Ah, vai para lá. Então, eu mesma, quando tive um dia que eu fui para o judô, eu perguntei 3 vezes, eu falei, mas aonde que eu vou entrar, eu como imprensa? Ah, vai para lá. Aí eu dava a volta, não, vai para outro lugar. Enfim, aí eu falei, gente, eu preciso entrar na arena, eu vou perder meu horário, né? Então, isso eu senti um pouco, e eles mesmos admitiram que eles estavam com dificuldade de acertar o fluxo das pessoas para entrarem no local correto, entre os espectadores e a parte de imprensa. E eu acho que a comida é um ponto que não foi legal, né? Também, de novo, já foi, mas para quem passava o dia, entre aspas, no parque, né? Pensando até como a gente tem o modelo de parque americano, parque de diversão, você está com a família, você não vai sozinho, né? Então, você vai se alimentar o dia inteiro ali, você vai consumir. Então, não era uma comida gostosa, né? Eu comi, na verdade, não consegui comer fora. A experiência que eu tive de comer foi dentro da arena, que também não foi legal. E muito caro, né? Então, para quem passava o dia inteiro lá, realmente acho que sentiu, porque já tinha o ingresso, já tinha o transporte, para. E eles admitiram, de certa maneira, também, né? O comitê, providenciaram alguns food trucks, enfim. Acho que não foi a solução, mas deu uma apaziguada, né? De funcionamento, Pedro, eu vi as arenas funcionando muito bem. Eu, particularmente, não vi nenhum problema, né? A gente teve um dia uma câmera que caiu no parque, uma câmera da principal operadora e tal. Isso foi, infelizmente, não foi nada mais grave, mas isso aconteceu. No mais, eu vi tudo muito bem, assim. Dentro, os voluntários, uma outra briga quando foi argentino, não sei o quê, mas, né, Brasil, argentino, mas acho que também nada sério, né? Obviamente é uma confusão, mas... Agora, tudo funcionou legal. Eu apontaria esses pontos mesmo, assim. Nada tão mais sério que comprometesse. Realmente, acho que o lado do que deu certo foi muito maior e da gente se orgulhar mesmo. Fizemos. Entre todos os obstáculos, entregamos.
Entregue com segurança e realmente com um belo espetáculo. Assim, acho que... eu concordo com você, não vi maiores problemas, mais grandes problemas, assim. O que eu vi realmente era a parte que eu já tinha visto na Copa do Mundo, que era a parte de treinamento de pessoas. Uhum. Procedimentos e treinamento de pessoas, que a gente deixa para fazer na última hora, e daí você pega uma fila gigante para se alimentar. Você paga caro e ainda pega a fila. Você acaba perdendo uma luta, você acaba perdendo uma prova. Eu... saí para comprar a cerveja e perdi os 100 metros rasos femininos.
Ah, não.
Eu tava lá, você sabe, pra comprar, de repente só ouve um pau. Todo mundo gritando e você fala, nossa, opa. É os 100 metros femininos. Daí você não adianta nem sair correndo na fila, que você vai perder.
Você não vai chegar em 10 segundos.
Exatamente, não vai. Foi exatamente isso que aconteceu. Mas eu acho que, no mais, foi tranquilo. Eu acompanhei a vela, o ouro da Caena e da... nossa, meu Deus.
Da Martina.
O Bruno Prada, que estava narrando as regatas, explicando para todo mundo, né? Porque também não é tão simples. Você vê uma regata, uma embarcação que parece estar na frente da outra, só que ela está muito atrás, porque tem um lance da angulação e tal. E ele falou, meu, o que mais que a gente pode pedir? Estamos aqui um dia de sol na Baía de Guanabara... o pão de açúcar do outro lado, pé na areia, vocês podendo tomar cerveja, e daí você olhava pro lado, você vê tipo, os estrangeiros, eles estavam tipo, com uma felicidade que não, sabe, e você fala, nossa, cara, tá dando tudo certo, a gente ficou preocupado, e olha essa entrega, a entrega, não tem como falar que essa entrega aqui tá ruim, não pode falar isso, não, você vai estar sendo uma pessoa chata, um espírito de porco, falando que essa entrega aqui tá mal feita, não tem como. E o estúdio da Bradesco era lá mesmo no Parque Olímpico?
A gente ficava no centro de mídia, né, que é o IBC, que a gente fala que é o International Broadcaster Center, enfim, tem um centro de imprensa escrita, né, e um centro audiovisual. Então a gente tinha um estúdio super legal, muito bem montado, um espaço maravilhoso, assim, realmente para trabalhar, muito legal. E aí descia do centro e já ia acessar o parque com as arenas. Aí andava muito, viu, rapaz? Eu, pelo menos eu não treinei, mas que eu andei lá. Eu andei, viu?
O IBC,
você sabe disso, né?
É, nossa, era bem longe mesmo, tinha que andar. E o IBC era aquele prédio ao lado do Parque da Barra, do Parque Olímpico da Barra, é isso aí?
Ele fica, é como se estivesse dentro, vai.
Sim,
você olhando pro parque, né, você vê as arenas e logo você vê um prédio à direita.
É, isso aí.
No sentido,
então,
ainda
é isso mesmo,
vai embora, né, pra, que a gente, eles falam que é Barra, Muço, falam que é Jacarepaguá, enfim.
Na
os
Barra,
próprios cariocas
era longe, era Jacarepaguá.
Ali. Mas enfim.
Era bem longe. Nossa, o tempo que a gente demorava nos percursos, é assim... É que as distâncias geográficas eram grandes, não é que demorava porque você ficava na fila para alguma coisa, porque você pegava o metrô, você conseguia chegar rápido, você pegava o BRT, você chegava rápido. Mas as distâncias eram longas, eram 20, tipo, você sai da Zona Sul para chegar no Parque Olímpico da Barra, eram quase 30 quilômetros. Você pensar em 30 quilômetros numa cidade é muita coisa.
Verdade.
Não é assim, 30 quilômetros, sim, é longe. Eu lembro que eu tive que sair de lá e ir pro Maracanã, assim, você tá viajando, né? Assim, literalmente 50 quilômetros de um lugar, sei lá, entre chegar na Zona Sul e depois ir pro outro, não sei, 40 e poucos quilômetros. Bom, a gente vai dar mais uma pausa e voltamos com o último bloco, com a entrevista e com nossa sessão Almanac.
Mulheres na Gestão do Esporte é um projeto da 527 Negócios Esportivos. Saiba mais em www.facebook.com/mulheresnagestaodoesporte.
Voltamos com o último bloco do programa, hoje com a participação da jornalista esportiva Beth Romero. Beth, vamos para nossas últimas perguntas. Bom, você é a única apresentadora mulher da Bradesco Esportes, né? Eu sei que tem a Alessandra Alves, que faz a Fórmula 1, também tem algumas mulheres que fazem a parte do trânsito, que entram com o helicóptero, mas de apresentadora mesmo, se eu não me engano, você é a única. Você já sofreu preconceito ou algum assédio lá atrás, quando a rádio começou? Isso foi uma, tipo, dizendo internamente do próprio grupo?
Não, Pedro, felizmente não. Aliás, é curioso, porque sempre me perguntam isso, né? Porque, óbvio, o jornalismo esportivo ainda tem essa questão muito forte de homens versus mulheres, né? Mas na rádio nunca, pelo contrário, assim. Eu tenho uma relação excepcional com toda a turma, dos mais jovens, que a gente falou, até os mais velhos e os, né, caras mais feras, enfim, super conhecidos e experts no assunto, né? Tem a Bruna Moraes, que é produtora e repórter, ela apresenta de vez em quando, mas de fato ela não tá no ar todo dia. A gente brinca quando ela tá no ar, geralmente a gente tá juntas no final de semana, a gente brinca que é a dupla bebê na Bradesco Esportes FM, enfim, que é uma parceira de trabalho também muito legal. Mas eu tenho uma relação bem bacana mesmo, e falaria numa boa, porque eu acho que é importantíssimo a gente colocar as coisas e melhorar, né, os nossos ambientes. Mas eu acho que isso, enfim, é parte da minha trajetória, também um pouco de como eu me coloco. Eu acho que, lógico, a gente sente como mulher e homem, né? Você sabe as situações que são mais que podem ser mais constrangedoras, então você evita. Você olha, você vê, você sabe quem é quem, e aí você fala, bom, isso aqui eu não vou nem tocar, não vou fazer assim, não vou fazer assado, para não correr nenhum risco. Acho que é isso um pouco também. A gente tem que se antecipar nas situações. Mas eu, felizmente, nunca tive nenhum problema. Pelo contrário, assim, a gente brinca, é bem saudável e todo mundo sabe o limite. Eu deixo isso muito claro.
Que bom saber que realmente é um ambiente saudável, que você falou.
É,
que bom.
É muito. É especial, realmente, assim... Eu também, de novo, felizmente, eu sempre, na minha trajetória como advogada, como produtora, eu sempre, graças a Deus, consegui trabalhar em lugares muito legais. Tive, lógico, né, desavenças, acho que certamente pessoas que não gostam de você, e faz parte da vida. Mas eu também sempre busquei isso, porque a gente passa a vida ali trabalhando, né? Eu convivo muito mais com quem você trabalha do que com a sua família. Então eu sempre falo isso lá. E eu às vezes encho a paciência deles para ter o lugar limpo, as coisas em ordem, que eu sou um pouco chata com relação a isso. Porque a gente entra de manhã, sai, no fim do dia você passa o teu tempo ali. Então, eu acho que precisa ser um lugar que você tenha prazer de estar, né? Mas isso já é outra história.
Ainda sobre o assunto, alguns meses atrás, o site Just Not Sports lançou um vídeo que mostra todo o preconceito sofrido por mulheres que trabalham com esportes. Homens foram convidados a ler mensagens terríveis que foram mandadas para duas jornalistas americanas, bem na cara delas. A campanha, que foi intitulada #MoreThanMean, significa em português mais do que maldoso, né? Buscou conscientizar sobre o assédio que sofrem as repórteres esportivas. Você já passou por esse tipo de assédio vindo da audiência? Ou alguém que você sabe lá, a Alessandra, a Bruna mesmo? Porque, sim, eu imagino que dentro do ambiente... eu fico aliviado de saber que não, porque mostra que as pessoas que estão lá são pessoas corretas e é do jeito que deveriam ser, né? Mas assim, a audiência, quando está por fora, muitas vezes as pessoas se escondem, né? Porque como ela tá no anonimato, ela vai lá e se solta e acabam fazendo absurdos. Isso acontece? Já aconteceu por lá?
Olha, eu não sei de casos, sinceramente não sei, de casos com outras mulheres lá. É lógico que existem, o que a gente vê, por exemplo, bandeirinhas, né, mulheres que estão no futebol, vira e mexe, a gente ouve dizer que falam uma gracinha, falam besteira, ou para as repórteres, né, de campo e tal, isso é o que eu ouço e leio. Eu não sei particularmente de nenhuma história, então eu não posso compartilhar aqui. Como eu também nunca vivi, não posso dizer. Mas é lógico que existem histórias e, infelizmente, é uma coisa que a gente ainda tem que combater. Eu acho que não se combate com agressividade, eu acho que você tem que ter firmeza e meios para combater isso, a não ser em casos extremos, né? Você vai perder a paciência e tal, mas eu acho que o caminho é sempre o legal, né? E saber se colocar em diversas situações. O que acontece muito, isso acho que todo mundo sente, passa, é com relação a redes sociais, porque aí cada um fala o que quer, né? Eu, felizmente, tenho assim, um ou outro que tem um que pega no meu pé, assim, aquele cara que ele fala, eu te odeio, literalmente, né? E eu acho isso muito forte, eu não tenho coragem nem de repetir isso, porque eu acho uma palavra muito forte, né? Eu não falaria isso nem brincando, é uma coisa que não existe no meu vocabulário. E é um ouvinte, ele manda mensagens e tal, e eu ainda tô pensando o que eu vou fazer com ele, se eu vou um dia responder e dizer, querido, preste atenção nas suas palavras, você gostaria que eu entrasse no seu Instagram e falasse sobre você ou sobre a sua filhinha, porque eu já vi que ele tem a filhinha, enfim. Então, esse é um ponto. O mais, assim, o que manda, o que essa mulher tá falando? Um ou outro, mas, sinceramente, isso é uma coisa que me deixa muito feliz também, porque eu acho que a gente tá nessa função da comunicação para levar algo a mais, não só para entregar aquele conhecimento específico. Eu recebo muitas mensagens legais de gente que fala sobre a nossa energia, especificamente sobre mim, como eu levo isso de manhã, ou que seja em qualquer momento da programação, o estímulo à prática, enfim, lógico, tem brincadeiras, coisas saudáveis que eu não considero agressivas, mas é raro, viu, Pedro? Felizmente, eu acho que, sei lá, eu procuro emanar essa energia e recebo isso. Uma vez no ar eu fiz, uma vez, e foi muito legal. Tava um cara que mandou no final do programa uma mensagem, sei lá, eu não me lembro agora exatamente o que ele falou. Ai, foi grosseiro. Eu falei, olha, fulano, obrigada pelo seu tweet. Que bom que você tá na audiência. E que bom que você tem o direito de não gostar de mim ou de qualquer outro apresentador. Fique à vontade, afinal de contas, eu fui mais breve, sei lá. A vida é assim mesmo, não precisa gostar de todo mundo. Só tenha respeito com quem você fala. Falei de uma forma muito legal. Eu sei que depois ele respondeu e falou, desculpa e tal. E todos os ouvintes começaram a mandar, isso aí, Beth, não sei o quê e tal. Foi uma coisa legal, assim, que eu falei com respeito, mas eu falei, olha, resumindo, você não precisa gostar de mim, só que você pode me respeitar. Alguma coisa assim.
Então, respeito ao mínimo, né?
Uma vez no ar eu falei, no mais, não. Então, mas não sei te dizer, assim, é que eu nunca vivi, então é difícil falar de uma coisa que eu nunca vivi, sabe?
Né? Isso mostra que você tá no caminho certo, que não tá desagradando e não tá despertando inveja das pessoas.
Pode acontecer, eu acho que você precisa estar preparado para lidar com isso.
E ter uma resposta não violenta também,
exato.
Né?
Exato, você não pode entrar naquela agressividade, porque senão você vai gerar mais ainda, né?
Legal. E agora, bom, e falando em audiência, qual que é o perfil dos ouvintes da Bradesco Esportes? Vocês têm isso mapeado? Porque eu imagino, né, que é audiência rotativa, tem gente que tá ouvindo só no rádio, tem gente que ouve só no trabalho. Vocês têm mapeado o perfil do ouvinte? São diferentes perfis em cada parte do dia? Como é que é isso aí?
Olha, tem de tudo, na verdade. A gente sabe que tem muita gente jovem, mas também tem as pessoas mais velhas. A audiência feminina, eu brinco que eu falo, que eu fico, né, chamando, que eu gostaria que a gente tivesse cada vez mais. E quando eu brinco, especialmente no programa do Datena, a gente vê as mulheres respondendo, né, ouve as mensagens de WhatsApp que mandam e também as mensagens pelas redes sociais. A gente tem um público muito legal fora do Brasil que acompanha pelo aplicativo e pela internet, que é muito legal. E também, quando a gente provoca, eles começam a mandar mensagens em lugares que você nunca imaginou, assim, na Jamaica, na Áustria, no Japão. É o máximo isso, realmente o brasileiro se conecta muito com a Bradesco. E tem o pessoal de rua, né, que passa o dia inteiro com a gente. Então, porteiro, zelador, motoboy, caminhoneiro, o pessoal que fica na rádio, que é uma companhia mesmo. E cada vez mais essa história do trânsito, né, que todo mundo fala, ah, a rádio vai acabar, a rádio, não sei o quê. Voltou, né, e hoje você tá com o celular, muita gente fala que fica no trabalho com o celular, com o aplicativo, né, acho que nem deveria, mas enfim. Então é um público bem diverso, tem o pessoal do esporte, os atletas, o pessoal que faz esporte cedinho, que vai ouvindo. Não tem isso tão, assim, pontuado, né? Mas um pouco desse público que eu te falei, sim, né? Porque passam muitas vezes trabalhando e precisam. Taxista, a gente tem muito taxista, aí lembrei deles. Ah, tem de tudo, é muito legal.
Legal. Legal que agrada a bastante a públicos diferentes, né? Aqui tem 3 ouvintes, não. Só dentro do estúdio aqui tem 3 ouvintes. É, nossa, quando eu vou pro treino de manhã cedinho, que tá o mundo dos esportes, meu, eu tá aquele mau humor de manhã, mas assim, eu começo a dar risada porque eu ouço o Sareta falando aquele monte de groselha. E eu, tipo, cara, assim, tem hora que você fala, meu, eu não quero estar saindo da cama agora pra treinar, eu não queria ter saído, eu tô fazendo porque, putz, você. Não vou deixar a preguiça vencer, mas eu gostaria de estar em casa, só que daí vai ajudando a dar uma descontraída no caminho. E, bom, pra encerrar, eu gostaria de saber sua opinião sobre o futuro dos esportes aqui no Brasil, né? Depois que a gente passou por uma década praticamente cheia de mega-eventos, a gente teve os Jogos Pan-Americanos, depois nós tivemos Jogos Militares, depois a gente teve
Sim.
Copa do Mundo, Olimpíada, e agora, pra finalizar, acontecendo as Paralimpíadas. 2019 a gente ainda tem a Copa América, mas, bom, fechamos uma década aí com bastante eventos, com mega eventos, né? Você acha assim, qual que é a sua opinião sobre isso? Eu sei que é muito relativo, né, porque opinião cada um tem a sua, mas você que vive isso há muito tempo e você que esteve lá no Rio do começo ao fim, o que você está imaginando aí para os próximos anos?
Ó, só um parênteses rápido, a gente tava falando de mulher, tem a Ana Flávia Santos, que é ouvinte também, tá aqui com a gente, trabalha comigo, então é uma mulher. É corintiana e
então,
topa tudo também,
aqui,
então quatro ouvintes. Não, você não ia saber, uai.
É verdade.
Enfim, Pedro, é uma questão complexa, mas pra ser breve, eu acho assim, foi muito positivo, não tem nem o que falar, tá certo? A gente conseguiu entregar, em especial os Jogos Olímpicos, que era, né, grande preocupação. A Copa, acho que a gente teve essa preocupação, mas o evento é completamente diferente, você sabe, você viveu isso, você foi aos Jogos, né? Muitas modalidades, mais de 10 mil atletas, é outra história. A Copa se resolve de um jeito e resolvemos, né? Embora eu não concorde com a história das arenas pelo uhum. Brasil. Eu acho assim, se a gente não cultivar isso, vai se perder. Porque comunicação é vínculo, tá certo? É troca. Você tem que estar o tempo todo falando sobre, incentivando. Então, se a gente não aproveitar o que deu certo de falar mais dos esportes, mostrar mais os atletas, a rotina, tarará, esse boom a gente vai perder. Agora, não é só uma responsabilidade da mídia. Esses atletas, essas confederações, quem mexe com marketing esportivo, você fera nisso, também tem que alimentar isso. Então, criar competições, né, nas estruturas olímpicas com patrocinadores, as confederações têm que se mexer, os atletas têm que começar a se promover melhor, porque eles não se promovem. E não é só porque a mídia não fala deles, eles precisam criar também formas, e hoje com as mídias sociais... Né? Ver o que a magrela do Paralimpíada está fazendo. A Verônica, ela está fazendo um monte de coisa legal de rede social. Então, assim, óbvio, não é só isso. Você precisa de investimento, você precisa de uma coisa arquitetada. Mas cada parte nessa engrenagem esporte tem a sua responsabilidade. Não adianta a gente falar só que a mídia, porque a mídia não cobre, não dá. Não vai dar mesmo todo dia. Não vai falar de canoagem todo dia. Falou do Isaquias, que pô, foi um super medalhista. Já se esperava que o Isaquias Queiroz ia medalhar, não era nenhuma novidade para quem acompanha e conhece, né? A surpresa era quais medalhas ele ia conquistar, porque as três ele falou que ia e conquistou, e era previsto. Agora, se a gente realmente não aproveitar isso de todos os lados, a gente perde essa explosão, né? Com relação às instalações, fica uma dúvida. Eu mesma, olhando depois tudo aquilo, falei, meu, o que vai ser, né? Do velódromo, você viu, do centro aquático, das arenas, de Deodoro, né? Onde foi a parte do hipismo, do tiro, a própria instalação da canoagem slalom. Aí você precisa envolver todas as esferas. Então, o governo, a iniciativa privada, a parte das confederações e federações. Senão, realmente, a gente não vai aproveitar. Agora, tem um lado positivo, que as pessoas conheceram mais as modalidades. Certamente, ficaram tocadas por aquelas diferentes que você falou no início do programa e vão procurar fazer, né? Conheceram mais os atletas, mas isso, de novo, é vínculo, é troca. Você tem que estar o tempo todo falando a respeito.
É, não pode deixar esfriar mesmo. E eu acho que tem que ter um controle muito forte, né? Que, assim, tá na hora de... Daí eu acho que é mais da sociedade civil mesmo de buscar isso aí, de falar, bom, tá bom, daqui 6 meses, então, o que que está sendo feito nesse lugar? Tá, qual que é o planejamento para agora? Porque já que a gente não fez isso e como, né, como sociedade civil não teve esse controle, não foi atrás desse controle antes, se a gente deixar isso de lado na mão só do governo, aí não tô falando de um certo partido, qualquer que seja, tanto na esfera municipal quanto na esfera estadual e até mesmo a federal, que tem influência nisso, o negócio vai morrer, ele vai ficar, vai apodrecer e daqui a pouco vai virar, sei lá, vai virar abrigo para inseto, né? Mas, bom, é isso aí, agora tem que fazer o controle e torcer para que isso, a gente tenha um resultado positivo na cultura esportiva, porque o Brasil, infelizmente, ainda não é uma nação esportiva, né? E não só no alto rendimento, né? Porque o alto rendimento, de novo, é o que a gente conversa sempre no escritório, é a ponta da pirâmide. A gente não é uma nação esportiva de base. A gente viveu até agora uma monocultura esportiva futebolística que era só isso, era futebol. A gente não pode colocar a culpa disso só nas pessoas, né? Porque se a pessoa não tem acesso à prática de uma certa modalidade, como é que ela vai praticar? E se ela não conhece certa modalidade, como é que ela também vai praticar? Você não faz o que você não sabe, e você também não faz o que você não tem acesso a fazer, né? Então acho que a gente tem um caminho longo aí, mas vamos pegar o exemplo de Londres, né? Tá dando resultado e, bom, vamos torcer e trabalhar e lutar para que a gente siga o mesmo caminho, né? Bom, e agora para encerrar o programa, a gente tem a sessão Almanac, né? E hoje vamos relembrar a trajetória de Aida dos Santos. Uma mulher negra, pobre e favelada foi, durante 32 anos, a mulher com melhor desempenho na história dos Jogos Olímpicos. O feito, o quarto lugar no salto em altura, foi realizada nas Olimpíadas de Tóquio, em 1964. Uma das muitas conquistas de Aida dos Santos, hoje moradora do Fonseca, não pode ser minimizado como uma mera história de superação. Afinal, ela nunca se impôs limitações, além daquelas que lhe foram infringidas por todo o tempo, por todo tipo de segregação. Para ela, irrefutável era a necessidade de exercer o dom, descoberto ao acaso depois da chantagem da colega que lhe dava carona até o Morro do Arroz. Ou treina comigo ou vai a pé para casa, dizia essa sua amiga. Um ato de rebeldia que nem mesmo a surra dada pelo pai em seu primeiro torneio curou. Pobre tem que ganhar a vida e você não ganhou dinheiro algum fazendo isso, repetia ele a cada sarrafo que nada tinha a ver com a barra de fibra de vidro a ser superada na modalidade esportiva. Antes mesmo de atingir a marca de 1,74 e 1,74, né, e por pouco não lhe rendeu o pódio, Aida teve que lidar com obstáculos bem maiores. Faltou-lhe desde o intérprete, fundamental num país que nem mesmo o alfabeto lhe era estranho, até o material básico para disputar a prova na qual atingiu o índice olímpico. Foi com sapatilhas próprias para a corrida, cedidas por um fornecedor de material esportivo, consternado com seu choro, que Aida entrou para a história do esporte nacional competindo contundida. E sequer o pé torcido nas eliminatórias a impediu de saltar, levando-a a ser acudida por um médico da delegação cubana a cada tentativa nas finais. Todo mundo falava que eu não ia conseguir. O que eles não sabiam é que esse tipo de comentário me engrandece. Tive essa conquista sem técnico e, na volta ao Brasil, tinha até corpo de bombeiros me esperando. Mas no apoio que eu precisei, muito antes disso, não me deram. Por isso eu dispensei a festança, disse certa vez a veterana atleta. Para seguir no esporte, mesmo após a fama, Aida teve de fazer faxina na casa dos outros. Um ofício aprendido nos afazeres domésticos, que incluíam descer e subir o morro para pegar água antes de cada treino, para ter a permissão de competir. E foi em meio a essa rotina desgastante que Aida se formou em Educação Física, Pedagogia e Geografia, até começar a lecionar. Ainda assim, ela afirma não se arrepender de nada, nem das declarações na imprensa que lhe custaram a participação nos Jogos Olímpicos de 1972 em Munique, na Alemanha. Fui dar uma entrevista e me perguntaram as condições em que consegui o quarto lugar em Tóquio, e confirmei todas as dificuldades. No dia seguinte, recebi uma ligação me informando que eu estava arriscada do grupo olímpico, contou ela em outra oportunidade. Os pais nunca acompanharam nos campeonatos. E foi assim que as inúmeras conquistas no pentatlo e salto em altura passaram em branco no núcleo familiar. Isso até ela ter os três filhos, Rogério, Patrícia e Valesca, instituindo a prática esportiva na rotina dele desde que eram pequenos. A última, apelidada pelo técnico Bernardinho de Valesquinha, foi a única a seguir o legado da mãe. Atleta profissional, ela se tornou campeã olímpica no vôlei, esporte que sua mãe queria praticar antes de ingressar no atletismo. Aida coleciona em sua casa conquistas também no arremesso de peso, corrida de revezamento, basquete e vôlei, entre outras modalidades que atuou e ainda atua. É com orgulho que ela se diz atleta, aos 78 anos, agora na categoria Masters. Aida dos Santos, motivo de orgulho para todos nós. É isso aí, né? Ela é uma pessoa que teve esse quarto lugar em Tóquio, a gente não... Ninguém dá muito valor para ela, eu tenho certeza que... Muitos de nós, inclusive eu, né? Eu leio o seu. Conheço o rosto dela, assim, porque a gente trabalha com isso. Mas se um dia ela passar por mim, sabe, do mesmo jeito que talvez um medalhista idoso passasse por mim, eu não reconheceria, né? Isso é muito triste, porque o que ela fez marcou época. Ela teve aí mesmo. Ela foi o melhor resultado de uma mulher até as Olimpíadas de Atlanta, né? Que teve, daí a gente teve a Jaqueline e a Sandra e a Adriana e a Mônica, né? Conquistando o primeiro e o segundo lugar no vôlei de praia, mas até lá, a melhor colocação de uma mulher tinha sido a da Aida, né? E hoje em dia a gente não sabe quem é, não tá esquecida por aí. Eu acho que é importante dessa nossa coluna aí, o Almanac, é sempre lembrar essas pessoas que fizeram muito pelo esporte, mas que estão deixadas de lado aí pela história. Então é isso, né? Assim a gente encerra o sexto programa do podcast Mulheres na Gestão do Esporte. Hoje tivemos a presença da jornalista esportiva, a querida Beth Romero, que nos contou mais da sua carreira, das suas experiências profissionais e dos bastidores no programa de rádio, né? Também nos contou mais sobre o Se Joga Beth, esse projeto incrível aí que ela mantém agora continuando a praticar as modalidades olímpicas, né? E dos Jogos Rio 2016. Para encerrar, na sessão Almanac, a homenagem do programa foi a Aida Santos. É isso, né, Beth? Obrigado pela participação, obrigado por aceitar o convite. Finalmente conseguimos gravar. E é isso aí. Muito obrigado.
Pedro, eu que agradeço. Uma delícia. Obrigada mesmo. Muito bom. Um grande beijo para você, para todos os ouvintes, a Central 3, o Leandro, nosso parceirão aqui, os meninos da 527, enfim, todo mundo que acompanha os programas de vocês aqui. Obrigada mesmo, uma honra pra mim. E espero que a gente faça tantas outras coisas por aí, tá bom?
Sim,
um beijão, viu? Obrigada, adorei demais.
Um beijo e 2017 promete.
Valeu.